Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Este podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Aqui quem fala é o Adriano Martins, falando diretamente dos estúdios do The Walking Tech. E o papo de hoje vai ser super interessante. Por quê? Porque estamos fazendo uma série de entrevistas falando de disrupção tecnológica, empreendedorismo, inovação e principalmente sobre transformação digital. Mas hoje vai ser diferente. Diferente porque a gente vai falar com um cabra muito jovem, com menos de 30 anos de idade, praticamente um adolescente e com uma puta história de sucesso. Ou seja, meus queridos ouvintes TI Hackers, vamos ouvir sobre tudo isso, mas com uma perspectiva diferente de quem ainda está com 100% de energia e gás para inovar. Aliás, ele saiu na Forbes, né, como um dos 90 destaques brasileiros abaixo de 30 anos, e a sua empresa também ele foi mencionada na Exame como uma das 50 startups que muda o Brasil. Fala aí, meu amigo Gimenez, beleza? Cara, eu também quero sair na Forbes, cara. Como que eu faço?
Cara, não, eu também quero, velho. Eu também. Eu sou um adolescente, cara, né, Adriano? Como você diz, a gente sai da quinta série e a quinta série não sai da gente. Mas, cara, eu sou jovem. Tamo aí, tamo junto. Vambora.
Hoje, agora uma coisa. Eu queria sair na Forbes. Será que dá pra comprar isso aí, velho?
Eu queria. Ah, cara, eu não sei. Eu assino só.
Ah, cara.
Eu só assino, eu vejo as matérias lá. Mas é assim, tem que ser bom, né, cara? Tem que ser. Por isso que o cara tá aqui, né, Adriano? O cara é bom, ele vem pro Walking Tech, velho.
Mano, eu vou ver se os caras vendem um espacinho lá pra mim lá. Vou ver se os caras parcelam, aceitam um Pix, fazem seguro, enfim.
Faz um Pix.
Pix é boa, você não conhecia. Então vamos lá. Então com vocês, o garoto prodígio, que não é o Robin do Batman. Tem uma empresa que a bossa está no nome, mas eu espero pelo menos que ele goste de heavy metal como nós. E pelo histórico, eu acho que ele começou a trabalhar ali mais ou menos com 6 anos de idade ou menos. Com vocês, André Abreu, fundador da Bossa Box. Andrezão, seja bem-vindo, cara.
Valeu demais, Adriano, valeu demais de ver. Já quebraram minhas pernas 3 vezes aí, só em 2 minutos de conversa. Prazer estar aqui com vocês. Cara, pior que não, meu primeiro trabalho é a Bossa Box, vamos falar aí um pouquinho sobre isso aí também. Então não foi com 6 anos. E é um prazer estar aqui, trocar essa ideia, trocar sobre ter um papo leve e explicar um pouquinho do que a gente está fazendo, o que a gente está aprontando aqui do nosso lado.
Show de bola, André, seja bem-vindo. Cara, já vou fazer uma pergunta logo com os dois pés no peito. Você acha que precisa ser jovem para inovar? Ou os quarentões e os cinquentões não tem mais espaço?
Cinquentões não, Adriano. Old fashion. Nós somos old fashion.
Estilo hipster, assim, funciona bem. Não, gente, não preciso nem falar. Pelo amor de Deus, essa pergunta, assim, eu sei que você sabe a resposta, é a minha opinião. Tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver mesmo. Assim, se vocês tiver predisposição, humildade, que acho que é uma parte super importante de inovação, assim, para tentar fazer as coisas diferentes, ouvir o seu consumidor, fazer as coisas, tem nada a ver idade com uma coisa com a outra. Assim, a única coisa que a gente tem, que acho que joga muito contra a gente, é falta de experiência. Então a gente dá a cara os bois, a gente apanha bastante, acho que muito mais que vocês dois apanhariam no nosso lugar, mas inovação não tem nada a ver com idade.
Sensacional. Cara, conta aí a tua trajetória. Eu fiquei agora impressionado sabendo que a Bossa Box foi a primeira na tua vida, né, cara? E também fala de onde veio esse nome, se é de Bossa, Bossa Nova mesmo. Dá uma explorada aí pra gente entender quem é a Bossa Box, quem é você?
Bora. Cara, quem sou eu? Eu sou formado em administração de empresas pela FGV, né? Durante a faculdade, eu entrei em economia, depois eu mudei pra administração de empresas. Acho que aprofundando um pouco mais também, acho que sempre vocês falam, tinham bastante interesse em saber um pouco de mim, assim, como minha trajetória profissional não é tão grande, até posso voltar um pouquinho no tempo. Sempre fui muito garoto problema, assim, em todos os lugares, na escola, sempre era a turma do fundão. Então, se você tá tudo aqui, a quinta série tá aqui, a turma do fundão da quinta série tá aqui, reunida aqui. Cara, entrei em economia, na FGV também, sempre quis estudar na FGV, sempre era um sonho meu. Durante a faculdade de economia, eu aprendi um pouco sobre programação, mas programação mais hard, assim, para análise estatística e a parte ferramental mesmo da coisa. Em administração de empresas, eu aprendi bastante sobre negócio e não sabia que eu ia estar empreendendo e aplicar tanta coisa tão rapidamente que eu aprendi lá na faculdade. E a Bossa Box surgiu nesse período. Então, a Bossa Box surgiu, a gente ainda estava na faculdade, eu e meus sócios. A gente foi um daqueles projetos de faculdade que até Flávio Pripas da Redpoint brinca com a gente, não foi fazer um aplicativo de balada, que não foi fazer um aplicativo de matching de molecada de faculdade. A gente realmente inventou um negócio que a gente achou que era um problema bem grande da sociedade que a gente encontrou naquela época. A gente criou a Bossa, eu e meu sócio, a gente criou uma operação software house antes da Bossa Box. Então, em 2016, eu e um dos sócios que a gente se juntou assim, um pouquinho antes dos outros entrarem, que é o Giovanni, ele trabalhava na consultoria de TI do pai dele. E essa consultoria de TI estava fechando as portas, ia encerrar as operações. Ele estagiava na parte comercial da empresa. E ele estava com um pipeline, uma carteira de clientes que estava conduzindo o relacionamento. E ele ia ter que passar para outros fornecedores. Eles iam poder atender, ia ter que passar para outros fornecedores. E aí um dia a gente sempre foi muito bom de tomar porre junto. Assim, a gente era melhor amigo já há um bom tempo. A gente sempre foi muito bom de beber cerveja junto. A gente falou de uma maneira extremamente inocente, sem saber o que ia acontecer. Puta, e se a gente fosse esses fornecedores? Se a gente fosse os caras que desenvolvem esses aplicativos mobile web para essas empresas? Puta, e aí a gente depois daquele debate, tipo, tá, o que você sabe sobre desenvolver aplicativo? Aí, cara, nada, mas eu aprendi um pouco de programação, não fazer nada pra gente se virar. E aí a gente acordou no dia seguinte e falou, cara, vamos pra cima? Vamos pra cima. Botamos a camisa social, que tinha comprado lá em Outlet com 15 anos de idade. E aí, cara, fomos bater na porta dessa cadeira de clientes, desse pipeline, e deu certo. Conseguimos encaixar o pitch. Depois de muito tempo, a gente foi entender que encaixou muito porque a gente estava vendendo nota de $1 por 80 centavos. Então, deu certo porque a gente não sabia precificar direito nada da vida, assim, depois se ferramos. Mas, cara, deu certo. E eu estava muito entediado na faculdade, a FGV não deixa você estagiar, não deixa você trabalhar, não estava me sentindo desafiado pela faculdade assim em si. A gente não trata muito a Bossa Nova como um grande empreendimento nosso, mas um projeto inicial da gente botar o pezinho no mercado de trabalho e botar o pezinho efetivamente no que viria a ser o grande projeto das nossas vidas. E nesse período da Software House, a gente conviveu muito forte, assim. Cara, a gente nessa época foi muito do caralho, assim. A gente vendeu e depois veio a parte 2 do negócio, né? Como toda boa venda, precisa de um serviço, que é a parte da entrega. E a gente, quando a gente vendeu, a gente comemorou, tal, não sei o que lá, e puta, a comemoração durou uma hora pra gente olhar um pra cara do outro e falar, tá, e agora, velho? O que vai acontecer? Como é que a gente vai fazer esse negócio aí? A gente tá estudando aqui e tal, mas agora o jogo começou. Como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer? Cara, e aí foi, puta, vamos achar a pessoa pra desenvolver pra nós, vamos achar a Frila, onde que a gente acha esses caras? Puta, vamos entrar nesse site, vamos entrar em grupo de Facebook, vamos empatir meetup, nem tinha tanto meetup quanto eu tava tendo, bom, pré-pandemia, né? Não tava tendo meetup, acho que em 2016, assim, a gente começou a garimpar e encontrar essas pessoas, e a gente não sabia que a gente tinha vendido tão barato, chegava pra galera e falava assim, ó, a gente tem 2, 3K aí pra juntar aqui, pra gente desenvolver um aplicativo mobile, pra iOS, Android, tablet celular, assim, para todas as plataformas possível. Os caras falavam, velho, vocês são muito loucos, porque a grana não fecha, mas eu gostei de vocês. A galera sempre gostou muito do Santos, assim, vocês parecem gente boa, vocês não são aqueles caras chatos pra caramba que trata a gente mal, que não vê valor no dev, por exemplo, e tudo mais. Vamos ficar perto aí, vamos desenvolver esse projeto com vocês. E aí demorou, a gente se encontrava em casa, eu estudava em período integral durante o dia, o Giovanni estudava à noite, a gente se encontrava 11 horas da noite na casa dos meus pais, e esses dev e designer que a gente encontrava por aí se encontrava também na minha casa de madrugada. Eu brinco e falando sério que meus pais achavam que a gente estava, juro por Deus, fazendo alguma seita, vendendo droga, alguma coisa que a galera não entendia o que estava acontecendo. É sério, mano, a galera nada a ver.
Você estava com quantos anos, André?
Cara, 21, 22. 21, 22, assim, nessa época.
É a fase, né, cara? Os pais vão achar o quê, né? Reunindo um monte de macho.
Final da adolescência, mano.
Coisa boa não é. E aí, mal sabia que eu tentava explicar, gente, não, a gente tá fazendo um negócio aqui e tal. Eles, beleza, né? Seja lá o que você tá fazendo aí, daqui a pouco você vai arranjar um emprego e virar gente e tudo mais. Mal hoje, o orgulho da família, o pessoal entendeu que a gente tava aprontando lá. Mas aí a gente ficava se encontrando de madrugada dentro, trabalhando, até 3 da manhã, puta, assim, pelos outros projetos, vendo como é que tá o código, vendo como tá a especificação, se tá tudo bem, pegando o designer também que a gente tinha, e sentando o designer com dev, e eu fazendo às vezes de PM, o Ju de PM, a gente se virando ali para fazer o negócio acontecer. Puta, deu tudo errado, a gente cagou no pau, assim, na moral, não conseguiu fazer as entregas da qualidade que a gente queria e frustrava muito a gente, assim, porque a gente sempre foi muito neura de querer fazer tudo com muita qualidade premium, assim mesmo, todas as interações, falhando, mas aprendemos demais sobre como desenvolver um projeto de software, como tocar um projeto de software, que é bem diferente do desenvolvimento de um projeto de software, como gerenciar stakeholders, como gerenciar relacionamento, como gerenciar uma equipe. Aprendemos demais, aprendemos da pior forma, da forma mais difícil, mas aprendemos, cara, que é uma arma na sua cabeça. É porque aprender do jeito melhor do que primeiro emprego, ser arma na sua cabeça, uma grande farmacêutica olhando pro seu olho e falando assim, moleque, tem que ficar aí, que a Accenture, o grande player, é assim que eu toco o relacionamento com ele, é assim que eu vou tocar com você. Então a gente aprendeu muito rápido nessa época e vivenciou muito a dor do mercado. Tanto a dor de profissionais de negócio dentro de empresas, quanto a dor de profissionais freelancers. A gente acabou lidando com freelancers muito porque era o que tinha naquela época para a gente conseguir garimpar. E a gente viveu muito a dor desses dois perfis de cliente, em que um lado, a demanda, assim, as profissionais dentro de negócio, falam assim, cara, eu não consigo achar ponto de trabalho, não consigo achar dev bom, não consigo achar designer bom, não consigo achar galera técnica. E quando eu acho esses caras, ou quando eu acho eles, eu não sei gerenciar da melhor forma. Então, o que eu faço é, eu contrato prestador de serviço. Eu contrato um freela, eu contrato uma agência, eu contrato uma software house, mas também nunca dá certo isso aqui pra mim. Porque a galera nunca faz entrega na qualidade esperada, sempre atrasa, sempre me enrola. Eu sempre ouvi essa perspectiva de não confio do outro lado, eles não me entregam qualidade.
Ô André, você começou com arroz e feijão ou você já foi direto com solução inovadora? Ou você já foi logo de cara, já fazendo uns bagulho louco?
Não, feijão com arroz puro foi, puta, aplicativo... Puta, aplicativo básico de mobile, que era, puta, basicamente um front-end, um back-end super simples, assim, tranquilinho, para as áreas de marketing de empresas, por exemplo. Era mais essa jogada que a gente estava fazendo. Coisa que uma agência faria.
André, na verdade, assim, você mirou o que você viu e acertou no que você não viu. Mais ou menos isso daí.
Cara, a ideia, a Bossa Box surgiu, nesse processo que eu estou vivendo, cara, de uma... Primeiro foi uma oportunidade.
Sim.
Oportunidade de dar a cara a tapa e pular de cabeça no mercado. E a gente foi entendendo o quão maior era o problema e o quanto a oportunidade de inovação existia no mercado depois de muito tempo, depois do desenvolvimento do projeto. A gente não sabia onde a gente estava se metendo quando a gente começou.
Porque é o seguinte, e vocês criaram um negócio muito interessante que eu achei assim, cara, do cara, muito inovador, que é o ProLancer. Vocês criaram, cunharam esse termo, né? O ProLancer. Cara, que não é o freelancer, não é um CLT. Cara, que raio que é isso, velho? Explica pra nós aí.
Eu escrevi um pouco até pra achar do negócio. A gente vivenciou muito a dor do freela também nessa época. E a gente via que os caras estavam em empresa e eram freela, ou era freela. Eu não vou falar freela profissional, vou falar contra. Vivia de trabalho freelance. E esses caras queriam migrar para um modelo de trabalho em que eles tivessem total autonomia e protagonismo da própria carreira. Mas o modelo de trabalho que ele tinha com outros clientes, com quem ele vendia os projetos mais, não estava sendo bom para eles. A gente falou, cara, se a gente aceitar a relação entre profissionais de empresa, de negócio, demandantes de serviços, e a relação com os prestadores de serviço, vai ter muita gente que vai escolher ser dono da própria carreira, ter autonomia e ser um pro-lancer, no sentido de um freelancer profissional, viver disso como modelo de trabalho e ter profissionalismo sobre isso, no sentido de, cara, eu consigo cumprir com as minhas deadlines, eu cumpro com a minha palavra, eu gerencio diretamente o meu relacionamento com o cliente, eu tenho alto nível de entrega. Meu freela não é fazer uma landing page, fazer várias landing pages para um monte de galera. Meu freela, cara, não, eu presto o serviço de tecnologia para empresas por conta própria. A gente falou, cara, isso deve acontecer, o nome disso, vamos pensar no nome aqui, vai ser problema.
E assim, você, é por isso que eu te falei, você mirou o que você viu, atingiu o que você não viu. Cara, você atendeu um espaço da Dig Economy, que já estava se transformando, né, velho?
Que a gente foi muito influenciado, apesar de não seguir, porque a gente já está jogando um outro jogo, eu posso até descrever um pouco mais do jogo que a gente está jogando,
isso.
Que é o que a galera está chamando de Passion Economy, isso. Mas que é uma evolução do modelo da Gig Economy. Mas a gente foi muito inspirado pelo modelo de marketplace. Assim, eu, pessoalmente, tinha uma frase que eu falava muito na faculdade de economia, o texto da economia, microeconomia, sei lá, um tempo, eu falava, cara, modelo de marketplace, isso aqui vai quebrar todas as indústrias, assim, vai mudar todo o jogo. Puta, dava para ver o Airbnb, ver a Uber e falar, cara, isso aqui é muito diferente do que tem, eles não têm ativos próprios, eles alavancam ativos de terceiros e criam valor para as duas partes, então tem que ir lá. E essa pira do marketplace que eu sempre tive muito forte, a gente trouxe adiante para a Bossa Box. É que foi muito natural o processo de olhar e falar assim, cara, tem esses profissionais, tem essas empresas, vamos conectar os dois. Mas esse No caso da Bolsa Box, é só o começo.
Quando a gente entra no teu site, você tem lá para a empresa e para o profissional. Quando você acha um profissional que tem uma qualificação que você não tem com outros profissionais, você enxerga isso como produto e vende isso para a empresa? Ou normalmente a demanda vem da empresa, você vai atrás dos profissionais? E outra pergunta também que eu quero fazer é se a gente pode enxergar isso como... Tem algumas empresas que se auto-intitulam um hub de negócio. Entrou, vai atrás dos profissionais, é tudo pela Bolsa Box, mas vai fazendo toda essa intermediação. É assim que funciona?
Boa. Pergunta sobre a parte número um. Cara, foi uma equação que foi custosa pra gente matar, de como equilibrar os dois lados. Quem vem primeiro? Oferta, demanda, o que vem antes do quê? O que vem antes do quê? Foi muito orgânico, não foi muito estruturado esse processo. Falar pra vocês que a gente soube exatamente o que a gente tava fazendo todo o caminho, isso é uma mentira. O que deu certo foi, cara, os profissionais amaram a Bolsa Box muito rapidamente. Eles gostaram muito do modelo desse... Putz, peraí, vocês vão me dar toda a flexibilidade que eu tinha como freela, toda essa autonomia, todas as vantagens do modelo, com um modelo que me dá segurança, estabilidade financeira, uma previsibilidade de renda, uma garantia de que eu vou ser pago e que vai ter uma relação profissional de trabalho aqui dentro. Isso é, o cliente vai ficar mudando o escopo o tempo todo. Não, eu vou rodar as melhores métodos de produto com outras pessoas muito boas. Esses caras gostaram muito da gente. E a gente cresceu muito baseado em word of mouth dessa galera. E a gente investiu R$100 num blog post, com fila escrever na comunidade de React em julho de 2018, apenas, e estamos com 15 mil pessoas cadastradas. Foi muito boca a boca. E aí, hoje, o que acontece é, a gente pega essa base de profissionais que a gente tem de 15 mil, a gente fica, de maneira contínua, qualificando, fazendo a curadoria dessa base, ativando ela, entendendo muito bem quem é essa pessoa. A gente não tem aquele approach, você não vai ver no site nunca, isso aí a gente acha muito tosco quando as empresas fazem, que é o top 1%, o top 2%, o que é top 1, o que é top 2.
As coisas, é muito relativo, né? É muito relativo, né?
Exatamente. As coisas são muito mais complexas do que você falar que essa linha que você criou e está ranqueando as pessoas está o certo. Então a gente tem que entender muito bem quem é essa pessoa, quais são os drivers dela, o que motiva ela a nível de carreira, a nível de motivação de quem que ela quer trabalhar com ela no squad, quais são as soft skills que ela traz para a mesa, quais são as hard skills que ela traz para a mesa. Entendendo isso, a gente consegue fazer um matchmaking desses profissionais entre si, que é o primeiro passo que a gente faz no modelo de negócio, que é poder fazer um match com a Evelyn, o Jimenez e o Adriano. Porque já não adianta botar vocês para trabalhar numa equipe e vocês baterem o cabelo o tempo todo, ou vocês não estarem motivando o outro. Porque é proposta de valor para o profissional da Bossa trabalhar com gente que eles querem, trabalhar com gente que eles gostam, por exemplo. E aí, no segundo momento, tem o match da squad.
Esse é o desafio do dia a dia, né? Esse é o desafio, né, Adriano? Cara, esse é o desafio do dia a dia.
Não, Jimenez. Meu, ele tá falando 15 mil nego, velho.
É, cara, é isso que eu tô te falando.
Como fazer pros caras trabalharem tudo num framework?
Isso. Hoje, então, dos 15 mil, tem um funilzinho, né? Tem 15 mil, a gente tem todo mundo tá trabalhando só ali, o fundir, as empresas. Que aí as empresas vêm do outro lado que a gente tá trabalhando com elas, a gente ajuda elas a puta. A gente ajuda muito mais as empresas não a especificar, a gente não entra na parte técnica, desculpa, no time de vendas, a gente fala, sempre fala uma coisa, cara, a gente vai alocar um PM que é muito melhor do que eu ou você aqui nesse papinho de uma hora que a gente está tendo para entender um pouco melhor o que vai ser esse produto, porque ele vai interagir com o seu usuário, ele vai interagir com essa fase de negócio, ele vai te ajudar nesse processo aqui. Então, a gente tem um modelo na Bossa, que até a gente tem uma atenção no mercado, full agile. A gente não sacrifica princípios ágeis em nenhum momento da interação do cliente ou tenta sacrificar o mínimo possível meu time de sucesso de cliente, tentar controlar de alguma forma através de educação do nosso cliente. Mas a gente ajuda a empresa a entender minimamente qual que é a squad inicial que a pessoa precisa trabalhar, qual que é o time que ela precisa começar, porque esse time vai mudar e vai evoluir, as skills vão mudar. O Adriano que faz esse sentido com esse produto, puta, agora faz nosso time de Jimenez, a gente propõe essa mudança de maneira proativa com a nossa empresa. Mas a gente tem que entender mais ou menos qual que é a squad inicial. De acordo com essa squad inicial que a gente coloca para a empresa, a gente pega e acessa a nossa base de profissionais que a gente fica ativando de maneira contínua e qualificando e coloca para cá. Por fim, a gente está lançando um novo produto de mercado que deve ser lançado para em beta agora e deve sair daqui a pouquinho. Bem legal, só para a parte de profissionais. Eu não posso dar spoilers ainda. O nome dele é Bossa Box. Não posso. O nome dele é Bossa Box Labs. E ele vai entrar para justamente criar valor para essa comunidade de 15 mil pessoas que a gente tem, que vai tendo para 30, 40, 50 e poder fazer isso em larga escala.
Cara, então, assim, é um modelo hub que algumas empresas se intitulam.
Não é como a gente chama hoje. A gente se chama assim de, acho que hub e plataforma podem ter, a galera pode usar da mesma forma, assim. O que hoje a Bossa, a gente se posiciona para a empresa, a forma que a empresa tem a Bossa, assim, cara, eu entrego, eu desenvolvo, seguindo as melhores práticas do mercado, os melhores posições do mercado, seu produto digital, sua iniciativa de inovação que você tem ali, dentre todo o seu leque de transformação digital, dentre desse leque, o sub-leque de inovação, tem o sub-leque de produto. Eu atuo aqui, eu vou te ajudar nessa parte como ninguém. Eu sou mais prédio para trabalhar de 3 a 4 dias, eu vou gerenciar para você, se eu sou mais barato, mais rápido, maior qualidade, a gente atua nessa camada aqui. Então, para a empresa, a Boss é muito similar a um prestador de serviço, em certo sentido, como ela tem no mercado. A diferença é que a forma como a gente faz as coisas é muito diferente, o que leva uma proposta de valor superior para ela. Mas para o profissional, tem um modelo bem de plataforma, bem de conexão, bem de rede realmente que a gente está criando nesse lado. E aí, gradativamente, a gente quer migrar para ser cada vez mais um modelo de plataforma entre empresa e profissional. Mas hoje, por conta do perfil de cliente que a gente trabalha, que são as grandes empresas mais tradicionais, mais resistentes à mudança, e que vão adotando esse modelo mais de plataforma, com a devida parcimônia, a gente conseguindo provar valor para elas efetivamente, a gente está mais posicionado como realmente quem entrega, delivery. A gente faz a entrega do produto.
Eu acredito que deve ter desafio para caramba no meio desse negócio aí. Qual que é o nível de adaptabilidade do profissional? A galera se adapta normalmente com esse modelo? Ou o cara entra, se assusta e fala, tô fora? Como que é o nível?
A gente apoiou muito, mesmo assim, adaptabilidade, vai entender primeiro, Adriano, na perspectiva do profissional dentro da empresa que usa a nossa box ou do profissional técnico?
Do técnico freelancer.
Cara, é muito louco, assim, a gente apoiou muito disso, mas muito, porque o que a gente foi entendendo, e aí foi moldando a nossa opinião como Bossa Box do mercado de tecnologia e os próximos passos que a gente vai dar para seguir, moldado muito a partir disso, é que validar a parte técnica é muito fácil. É muito fácil eu entender se a pessoa manja ou não de React, ou de Node, ou de AWS, e whatever. Assim, isso não é um grande desafio para a gente. E quando ela está alocada no produto, a gente foi entendendo, a gente já desenvolveu mais de 110 produtos com 110 squads, já fez muita coisa e está rodando esse modelo continuamente, a gente viu que não é essa a variável-chave de sucesso. Pelo menos não está se provando. Assim, a pessoa que tira nota 7 em AWS, a pessoa que tira nota 8 em AWS em teste, não está sendo isso que está sendo correlacionado com o êxito ou não dela depois até trabalhar com a AWS. O que a gente foi entender é que para a pessoa trabalhar no modelo da Bossa Box com o freelancer, importa muito mais se ela carrega consigo as soft skills corretas do que as hard skills corretas. Porque a gente tem um limiar que a gente olha para falar assim, cara, esse cara consegue descer para o play. Mas o que eu quero saber, dado que, e você sabe muito bem disso, tecnologia, você aprende, cara, muito bem sozinho, no Google, trocando, na comunidade, tirando dúvidas, Stack Overflow, dando um jeito, dando seus pulos. O que eu quero saber por exemplo, qual a capacidade desse cara de dar os protocolos? Qual a capacidade que esse cara tem de sentar sozinho em casa, 12 horas por dia, sem ninguém pegar na mão dele, e ser de fato produtivo e se organizar? O quanto que esse cara consegue ser autogerenciado? A gente olha muito, a gente passa uma régua nas hard skills, mas a gente, de fato, prioriza a alocação das pessoas baseada nos soft skills. Porque o que precisa para você ser um freelancer não é a mesma coisa que precisa ser um CLT, por exemplo.
E a questão do desafio, Adriano, que eu estava te falando, tem que estar muito bem alinhado, porque senão o cara vai embora também, né, André? Tem que estar claro o desafio pro cara. Tem que dar esse match aí que você falou, assim, empatia. Não é só os soft skills que precisam, né? É muito maior o negócio aí. Porque é o seguinte, você está colocando um cara que ele, de certa forma, ele tem um vínculo com o teu propósito, né? Na verdade, o vínculo que ele está vindo é com o teu propósito. E indiretamente com o propósito do seu cliente. Então isso tem que estar muito bem alinhado, né? Como é que. Cara, mas deve ser complicado, né? Você fazer essa gestão, né? O teu pessoal aí de customer success, né? Sucesso do cliente, enfim, como é que você denomina. Cara, os caras devem, né, ter uma complexidade aí, né?
Sim, e até esse modelo, a gente está o tempo todo evoluindo na nossa, tipo, a gente pode até falar sobre o futuro, o que a gente vai aprontar, assim. Mas foi uma coisa que a gente decidiu, a gente falou, cara, os profissionais, eles estão muito apaixonados pelo que a gente, como Bossa Box, está entregando para eles, até mais do que as empresas, assim, no começo da empresa. A gente falou, cara, vamos fidelizar esse cara com a gente, vamos abraçar esse fato, tá? Não vamos ficar lutando contra amarelo, tentando, puta, criar esse match que não está sendo tão bom, porque até nossos clientes, que a gente está tentando ajudar eles nas empresas, não estão preparados o suficiente para conseguir atender essa pessoa. Muitos deles vêm para a Bossa porque eles falam, cara, eu tenho um turnover estratosférico, eu sofro demais para contratar e quando eu contrato, eu estou dando estratosférico. Então, Bossa, cuida desse BO para mim, enquanto eu estou reformulando a minha cultura, enquanto eu estou aceitando meus processos, eu estou aceitando meu RH aqui, para ter uma empresa que, de fato, consegue trazer esses caras e ficar com eles. Então, acaba sendo proposta de valor para as duas partes, a gente ficar no meio e cuidar dessa intermediação. Mas a diferença do que a gente faz na Bossa, que leva a gente a tomar decisões fundamentalmente diferentes do que as empresas tomam normalmente, é que eu vejo esse cara como meu cliente. quando eu vejo esse cara como cliente, quando eu vejo o profissional como cliente, eu aplico todo as metodologias, por exemplo, de desenvolvimento de produto em relação ao cliente, e adoto essa perspectiva customer-centric, cara, eu consigo criar uma oferta de valor muito acima do que as empresas adotam como o RH profissional. Sou simplesmente como se fosse um talento.
Você está valorizando o bem maior, né? O bem portador, né? O bem portador, que é o cara que vai entregar o serviço lá na frente. Você está dando... Você não está uberizando.
Exato.
Você não está uberizando. Você está agregando valor mesmo, você está valorizando o cara, que é o principal, é o meio, né?
É o meio. E as consultorias, eu acho que elas eram nesse sentido assim. Óbvio que fica meio. Parece que eu tô falando as consultorias no mundo geral, então, por favor, não, eu não estou sendo simplista aqui no raciocínio, só para dar um exemplo assim. Mas o que a gente viu lá no começo é que algumas consultorias, por exemplo, acabam olhando o profissional apenas como recurso. Beleza, no planejamento financeiro, na cálculo da margem, tudo faz, tá? Planejamento, beleza, pode fazer sentido essa perspectiva por um segundo. Mas olhando para isso aqui como um recurso para entregar valor para o cliente dele, para entregar o projeto de tecnologia, cara, você não vai olhar para a experiência do seu talento, você não vai olhar para o seu talento, que é a parte mais... Porque adivinha, a empresa só veio para falar que você colocou esse talento dentro de casa. Então o que a gente faz aqui na Bossa é, a gente não negocia favorecer um em detrimento do outro e vice-versa. A gente se coloca como uma terceira parte isenta, e a gente fala, gente, o certo, lembra que a gente, lá atrás, a gente fundou a nossa Bossa, porque a gente viu que o problema era de relacionamento entre pessoas e serviços comandantes. A gente falou, cara, a gente vai vir com uma terceira parte isenta que fala, isso aqui é o jeito certo de trabalhar. Tá todo mundo sujeito a isso. Seja você quem tá pagando a conta, seja você quem tá fazendo serviço, tá todo mundo sujeito à nossa metodologia, aos nossos incentivos, ao nosso método de trabalho. E adivinha, todo mundo gosta, porque a gente tem que ser muito justo, a gente tá tendo o tempo todo melhorar como que esse relacionamento vai sair entre as duas partes.
Ô André, isso aí para a empresa contratante, por que ele escolheria esse modelo, não o modelo tradicional de prestação de serviço? Porque ele, quando ele enxerga que tem profissionais que não são funcionários, mas não são prestadores, isso assusta as empresas?
Assusta.
E como você faz para convencer? E também assim, lógico que assusta, eu tô assustado. Mas como você faz para convencer a empresa, o contratante, falar, não, deixa com o papai aqui, que o papai aí consegue entregar o negócio. Mas como você faz para convencer a empresa que esse modelo é interessante para ela?
Boa. Hoje o que a gente faz é o que é confuso para as empresas, o que é confuso na cabeça do cliente, o que é confuso até em processo de compra das empresas, muitas vezes para a gente, é que a gente está ali num híbrido entre o body shop e a consultoria, em muitos aspectos, assim. A gente está cobrando... O que é um grande desafio, porque na hora que a gente fala da Bossa, uma das duas caixinhas vai. Ou ele vai botar na consultoria ou na body shop, a gente fala, cara, não. A gente é um híbrido entre os dois, no sentido de que eu sou e eu vou trazer os recursos como extensão da sua força de trabalho, porém eu vou gerenciar eles e levar isso aqui ao sucesso no desenvolvimento do produto. E o paralelo que a gente faz do relacionamento com as empresas é como se eu fosse a sua equipe de tecnologia, contudo gerenciada por nós. A gente cuida de todos os problemas, todas as questões, porque essa equipe na minha mão é mais produtiva do que na sua.
Ô, André. Cara, eu tenho uma inquietação nesse modelo aí de desenvolvimento de produto. Porque é o seguinte, o que você faz? Você vai lá, você analisa o negócio do cliente, você tá, cara, no, na metodologia Bossa Box. A gente analisa o negócio do cliente, a gente analisa o mercado e a gente vai, é o que o Adriano falou, deixa o papai aqui que a gente te entrega a solução. É isso que você propõe. Mas, cara, essa parada de você entender o mercado... Tudo bem, você conhecer o produto do cara, até é fácil conhecer o produto. Mas você tem que conhecer a filosofia da empresa. Isso leva um tempo, cara. Essa é a minha inquietação. Como é que você vai... Tudo bem, a gente faz pesquisa, tem um monte de ferramenta que você utiliza, um monte de técnica. Mas o timing, cara. E depois você tem que apresentar lá na frente o ROI. Se apresenta. Eu vi aqui que dentro da tua metodologia tem um ROI. Galera, a gente apresenta aqui, ó. Tem um investimento... ponto de equilíbrio e o retorno vai vir em tanto tempo, desde que você também, né, se disponibilize, né, você tem as responsabilidades do cliente também. Mas, cara, como é que é essa parada aí de você formular o produto, né, sendo que você não tá engajado, você não tá lá dentro, né? Isso aí leva um tempo, né, André? Me conta um pouquinho aí, como é que faz?
Cara, essa é uma mega treta que a gente está resolvendo também. Mas essa é uma mega treta. Cara, como é que funciona? A gente entendeu, e aonde que a gente gosta de se posicionar na nossa aula? Onde que a gente está de se posicionar? Não é nem onde que a gente gosta. Assim. Olhando todo... Tem vários frameworks de inovação e tudo mais, sei lá. A gente tem um que a gente gosta, porque ele é simples, sem ser simplista, que é o do, que é um PM brasileiro, esqueci o nome do moço, acho que é Renato, criou, que é, ele fala do Triple Track Agile. A metodologia de desenvolvimento de produto da Boss, a gente fala muito de Dual Track. Dual Track, Discovery contínua com Delivery contínua. Aí imagina, o público do SUS, tá, beleza, bora. E aí, e a gente partiu da Dual Track lá em 2018 e foi iterando até hoje. A gente tem uma metodologia totalmente nossa, que hoje mesmo você falou muito bem, a gente chama de Boss Away, né? Nosso Boss Away de Doing Products, que a gente foi bebendo, faz coisas, iterando, mudando tudo, que estava constantemente evoluindo. Na hora que você olhar a perspectiva da Triple Track, quando você vai para Discovery e Delivery de produtos, você já está na parte de solução, você já mapeou o problema, já entendeu, se a parte da pesquisa, você já entendeu o negócio, você está lá, agora você está entendendo como implementar ou como endereçar esse problema da melhor forma possível. Ou seja, a Discovery é sobre descobrir a melhor solução, não é sobre descobrir o problema, assim, só tanto a respeito. Então, o que a gente faz é, a gente deixa a parte do Problem Space, o Solution Space, está inteiro com a nossa squad, interagindo com o cliente muito rápido, então toda semana tem touchpoints com clientes pré-estabelecidos. A gente fala, o cliente da Bossa, ele tem uma relação com a gente que é como se fosse uma cortina, então a squad está separada dele, sim, do dia a dia, porque até proposta de valor para os profissionais que eles têm essa autonomia, porém tem furos pré-estabelecidos de comunicação entre executivo. Então tem pontos de contato já pré-determinados de troca entre squad, que manda priorização de produto na nível de discovery, que manda novas feature chipadas, que comunica com o cliente, e o cliente traz o problem space de volta, parte de negócio muito forte com a gente.
E é liberada essa comunicação ou tem um ponto específico de contato? Ou tem o cliente
um ponto,
já pode...
Não, tem, boa, tem um ponto específico de contato, que é a nossa plataforma. Que aí entra a plataforma digital da Bossa Box. A nossa plataforma, na perspectiva das empresas, o que ela faz hoje em dia? Ela permite uma entrega de um serviço de um jeito otimizado. Qual é a função que a gente mapeou? Primeiro, nosso cliente é aquilo. De nada adianta a gente estar super eficiente no processo de Dual Track, porque é um processo muito eficiente, só que com input ruim, o output vai ser ruim. Porque se você quiser gerar uma boa qualidade de entrega no final do dia, cara, você tem que ter um processo bom e um input bom. Se está chegando, é uma expressão que o nosso time fala, garbage in, garbage chega, garbage vai sair. Então já adianta estar com isso suficiente, a gente não consegue fazer com que os stakeholders de negócio, stakeholders técnicos do lado do cliente, cheguem com as informações maduras e bem validadas do lado deles para falar com a gente. Aí entra a parte de sucesso de cliente da nossa boca, que a gente educa o cliente e traz frameworkização e ajuda o cliente no trabalho de entendimento de negócio, especificação de negócio, e fazer ele rodar esse mundo caótico aí da empresa dele e chegar com as entregas que a gente precisa que sejam feitas para o nosso time, para o que vai trabalhar, da forma que tem que ser feito. Então a gente capacita, educa e apoia o cliente nesse processo. E aí, por meio da nossa plataforma, fazer justamente permitir que tenha uma interface para os profissionais e uma interface para a empresa, em que os profissionais colocam como é que está o backlog, como é que está a perspectiva de entrega, como é que está o movimento, como é que está essas coisas, e a empresa coloca como é que está a parte de negócio, como é que está a dor de mercado, como é que está o papo com o usuário, como é que está o papo jurídico que está precisando desbloquear eles, como é que está esses roadblocks que o nosso ponto focal interno está fazendo. A gente permite que na plataforma, o ponto focal, o usuário que coloca a interface direta com a gente, ele consiga colocar múltiplos stakeholders, tá, para a empresa dentro da plataforma, para que eles consigam desbloquear o Dev Team para trabalhar. Então a gente faz, do nosso jeito, uma comunicação estruturada, portanto, chama-se assim a Triple Track, com a nossa plataforma atuando para facilitar a comunicação entre squad e cliente. Mas é um puta desafio que a gente enfrenta.
Caramba. Ô, Gimena, você sabe, eu lembrei de uma coisa interessante. Ele tá falando aqui, eu tô imaginando a cabeça dos profissionais. Você sabe, viu, André, todas as entrevistas que eu faço com CIOs, com fundadores de algumas consultorias, a mesma pergunta que eu faço assim, cara, cadê os desenvolvedores? Cadê a galera? Meu, tá tudo no Bossa Box, cara. O cara tem uma lista de...
Eles devem ter problema também com isso, com certeza.
É isso que eu quero ouvir, cara. Porque, ó, André, o tempo que você tem de idade, cara, eu já tenho de sofrimento tentando achar os desenvolvedores, os caras bons. A gente não encontra. E é difícil pegar um cara já maduro, inclusive, seja autogerenciável. É muito difícil achar essa galera. A gente vê iniciativas das empresas treinando a galera gratuitamente, já dando emprego pro cara logo que entra no curso, porque os caras estão desesperados, né? Formações e formações. Meu, qual que é o segredo? E onde tá esses... Cadê esses caras, mano? Como que a gente faz pra ter isso aí disponível e bem... E eu não sei o que acontece. Parece que some. Mas cadê a galera? Como a gente faz pra reter essa galera?
Cara, cadê a galera? A galera, ela nunca foi para lugar nenhum. A galera tá, inclusive, tá todo mundo em casa, trabalhando, prestando serviço ou trabalhando em empresa. A galera, eu não vejo que a galera sumiu, assim. É que, óbvio, tem escassez, que eu acho que vai ficar, pro nível do papo que acho que esse aqui, não vou ficar chovendo molhado sobre a escassez do mercado de TI aqui com vocês. Mas, cara, do nosso lado, eu vou retomar aquele ponto assim, se ficar redundante com aquele ponto que eu trouxe, vocês me avisam que a gente pode ir para outro caminho. Mas, cara, quando você lida com o consumidor e a gente olha para, como se tivesse um modelo de negócio, você olha para B2B e B2C, por mais que o pessoal não pague, a gente trata ele como se ele pagasse pelo tempo que ele tinha valido. Toda vez que a pessoa aloca o tempo, ela está pagando o tempo dela. Ela poderia estar pegando esse tempo, alocando uma outra coisa, ela está escolhendo dedicar a nossa bolsa. Assim, como você tem dinheiro, 100 reais, você gasta 5 numa cola, você está escolhendo colocar isso daqui. Então a gente olha para o profissional como se ele fosse o nosso consumidor, como um cliente mesmo, como eu atingi esse ponto. Quando você olha para a pessoa como seu cliente e quando você joga o jogo do consumidor, cara, eu tenho uma tese muito forte, uma opinião muito forte sobre isso, que é todo real que você puder gastar para melhorar a experiência em tecnologia, em produto, em serviço, para essa pessoa, vale muito mais, na minha opinião, principalmente no early stage da empresa, do que gastar em marketing e ficar gastando em dor. Porque o que o motor de crescimento de modelos de negócio B2C, ele é a experiência do cliente, ele é boca a boca, ele é a pessoa interagir com você, amar você, te dar um NPS 10 e chegar e não aguentar falar para os seus amigos. Enquanto que eu fiquei aloprando os meus pais até eles finalmente irem para o Nubank, tá, self-explanatório. O Nubank tá onde está, não por grandes esforços de marketing. Você não vê o Nubank fazer grandes impulsionamentos de marketing, na mídia e tudo mais. É por conta de uma experiência fantástica que eles fazem boca a boca, que você usa o produto e você fala, cara, como eu... É nesse nível. Mãe e pai, eu amo vocês, sai desse... fornecedora, não vamos mencionar os nomes, sai desse, vem para esse, porque eu me importo com vocês. E a gente investe muito no profissional, a gente investe muito na experiência dessa pessoa, a gente investiu nisso de zero em criar o modelo de negócio que mais é sentido para a pessoa. Porque o modelo de trabalho CLT, não é que ele está errado, pelo amor de Deus, não vou ficar aqui, que nem tem algumas pessoas no mercado que ficam fazendo tipo, uma grande crítica, não, é complementar, é uma coisa e a outra, uma coisa ou a outra. Assim, as coisas eram para somar, né? Tem uma tendência que até a Deloitte com a MIT está falando bastante no report que a gente fez recentemente, de ecossistemas de processo de trabalho, que é puta. Eu vou ter a força de trabalho proposta por CLT, por Freela, por Body Shop, então, puta, Freela puro, Body Shop puro, consultorias, fornecedores, e uma galera misturada para atingir o objetivo comum. Só que o modelo de trabalho CLT, e aí, diferentemente do que aconteceu com as boxes, fazer só esse contraste, esse cara, as coisas são constantes. Então, você entrou na empresa lá, o Adriano entrou na empresa, cara, eu vou te colocar nesse projeto aqui, Adriano, eu te contratei para isso aqui, vou te botar para cá, você fica aqui e tudo mais. Beleza, isso podia fazer sentido, ou até não, isso podia fazer sentido naquele momento de vida do Adriano. Em março de 2021, o Adriano era uma pessoa, ele tinha uma preferência, ele queria aprender alguma coisa, ou ele não tinha se entendido o suficiente para saber que era mais de que trabalhar com outro setor, outro mercado, outro produto, outra tecnologia, outra pessoa. Só que é muito difícil no modelo de trabalho CLT das empresas, elas poderem lidar com o dinamismo que o ser humano tem de mudança de preferência, ela não consegue abordar esse dinamismo na relação de trabalho dela. Então o Adriano fica lá mais 6 meses, o que acontece? Cai a motivação dele, você muda a preferência dele, não está mais engajado e tal, dá turnover ou cai a sua produtividade e você começa a produzir menos e impactar menos a empresa. Dessa forma, você produzindo cada vez menos, você vai ter a promoção, seu salário cai, você fica mais motivado para o produto também. O que a gente faz aqui na Bossa é, a gente abraçou o conceito de, aí a gente escolheu ainda a palavra que a gente vai utilizar para esse movimento, mas Open Talent Economy, Liquid Workforce, vários nomes que a galera fala, a gente abraçou esse fato como proposta de valor não só para a empresa, como proposta de valor profissional. Para esse cara sempre estar trabalhando quando, como, da onde, com o que ele sempre quiser, com aquilo que fizer sentido para a carreira dele. Não no momento pré-definido há um ano atrás, mas o tempo todo essa pessoa no pico da sua produtividade e motivação.
Você falou um termo aí que me chamou a atenção. Eu sei que você não comentou, mas está anotado aqui na pauta e a gente não tocou no assunto. Open. O que é o Open Innovation? Como é essa metodologia Open Innovation?
O Open Innovation, em perspectiva das empresas de inovação colaborativa, entre as partes e tudo mais, eu não me sinto realmente assim, qualificado o suficiente para ficar explicando sobre a metodologia em si, mas o que a gente vê é que tem uma... Pegando aqui na parte da nossa bolsa, a gente engaja iniciativas para promover o Open Innovation, então a gente está no público, a gente é parceiro do distrito, a gente é parceiro de todo mundo ali, que promove isso com mais afinco, que são grandes nomes no mercado brasileiro, o 100 Open Startups, também estamos bastante próximo deles agora, e por aí vai. A gente, como Bossa Box, atua tanto como parte do Open Innovation, então como parte integrante disso, então, puta, novo modelo de negócio, uma nova startup, que entra com outra startup, normalmente tem que ser empresa, então, normalmente, não é raro da gente encontrar modelos de venda casado no Bossa Box. Então, puta, eu quero a squad para desenvolver esse produto, mas a API eu vou pegar desse daqui, e eu vou pegar desse daqui e tudo mais, e a Bossa Box atua muito bem, a gente muitas vezes colando esses pontos para as empresas. Então ela quer tudo isso, mas puta, eu preciso integrar essas múltiplas inovações que estou puxando para o meu barco. Eu preciso conseguir fazer todo mundo se conversar. A Bossa Box entra com uma cola final, subindo uma squad de 3 dias para conseguir trabalhar. Então a gente não só é uma dessas inovações que a empresa contrata, como a gente também habilita que essas outras inovações do modelo de Open Innovation que está seguindo seja possível. Eu sou muito fã do conceito de inovação combinatória, e eu vejo como a Open Innovation como a manifestação, a metodologia de Open Innovation, ou o conjunto de metodologias que a gente pode aplicar de Open Innovation, como sendo a forma como a gente pega essa inovação combinatória, que antes que a gente pensa sobre, tipo, puta, um novo produto, uma nova tecnologia permite múltiplas inovações e faz inovação combinatória entre empresas. Então, puta, pegar as startups do cubo, assim, as 180 que tem lá, e olhar, cara, como eu consigo somar essa startup 1 desse cenário, essa startup, e montar uma coisa nova que resolva o problema de negócio. Porque talvez uma sozinha delas não consiga. Mas na hora que eu abro meu leque de desafios, de problemas, posto na comunidade do cubo e engajo uma comunidade de profissionais, de ferramentas, e no caso da Bossa, de profissionais, e eu misturo tudo isso num baldinho e consigo misturar legal isso aqui por meio de uma metodologia, normalmente desafios de negócio são resolvidos, assim. Mas eu não sou um craque de Open Innovation nem a
pouco. André, você é professor de matemática, né?
Eu fui. Como você sabe? É sério?
A gente deu uma escalpeada. Você foi professor de matemática, né? E, cara, e o que você traz aí dessas lições? Porque, assim, você sendo professor, a gente aprende também, né? E você compartilha esses ensinamentos que você aprendeu em sala de aula como professor de matemática. O que você traz dessa vida aí como professor de matemática?
E como voluntário ainda, professor voluntário.
Pois é, e o que você traz dessa vida de professor de matemática para o seu dia a dia?
Boa! Cara, puta merda, ficou uma toda vez que eu falo, assim, porque foi uma época muito incrível, assim, tá? Foi muito triste ter que parar de dar aula, porque era final de semana contra a Bossa, porque, cara, final de semana eu tava trabalhando ou dormindo, não existia uma terceira opção, então não tava dando mais. Mas, cara, na época que eu dava lá no cursinho FGV, que é um cursinho voluntário da faculdade, cara, eu aprendi, acho, bastante a me comunicar. Eu não sei, às vezes tem que me avaliar depois, assim, comunicar com clareza, porque eu nunca queria e pela mediocridade. E eu acho que isso lá eu peguei muito forte. Então, eu não queria ensinar a equação. Então, toma aqui a equação, me tola essa parada aqui e te vira, tá ligado? Eu cansei de professor que era assim, eu odiava, porque eu preciso que a coisa tenha lógica. Eu preciso entender o fundamento, de onde que veio, como que o negócio evoluiu. Porque na hora da prova, irmão, pode dar um branco, você não vai lembrar da fórmula, ou o vestibular vai inventar uma coisa nova. E eu queria que aquela molecada de classe social mais baixa tivesse a oportunidade que eu tive de entrar na FGV. E a FGV vai criar uma prova preta e vai te lascar e tudo mais. Então, eu acho que o que eu tive daquela época muito forte foi um aprendizado muito grande de comunicação que eu tive que desenvolver. Eu comecei dando aula mal pra caramba, era um horror, assim, era super confuso, e eu consegui sair de lá melhor do que isso. E, cara, eu aprendi lá no cursinho uma coisa que eu já sabia falar de mim, mas eu manifestei muito forte lá, que eu curto empoderar pessoas, ajudar. Eu tô aqui com você pra ter esse papo, no fundo do coração. Tipo, não é sobre mim essa parada, não é. Mas assim, mano, vai que alguém tá ouvindo isso daqui e ajuda alguma coisa essa pessoa, assim. E eu acho que a gente conseguiu, isso me influenciou muito. Eu acho que a gente conseguiu levar isso para nossa cultura. Eu acho que a gente conseguiu levar isso para nossos clientes. O propósito da nossa box é empoderar as pessoas que transformam o mundo. E eu acho que eu trouxe, pelo menos, bastante disso que... Não é que eu desenvolvi lá no cursinho, mas eu vi isso na prática, eu vi o quão motivado eu tava. E acho que eu consegui trazer isso para o meu trabalho, trazer isso para esse papo de...
Cara, do caramba.
Sensacional, legal. Eu tenho uma péssima notícia, André. A gente já tá quase... A gente tá quase fechando o boteco. A gente tá quase fechando o boteco, velho. Meu, a gente ainda tem mais pra conversar. Tem uma pergunta aqui que eu tô interessado pra ouvir a sua voz em cima dela. Então, assim, pra encerrar, eu queria que você dissesse pros empresários, pros empreendedores de TI que estão nessa luta, né, tentando se adequar à transformação digital com um monte de modelo, um monte de tecnologia, um monte de jargão, um monte de método, cara, que é uma loucura. Que dica você daria para esses caras? Tô falando pro empreendedor ali, pro empresário de tecnologia. Não tô falando nem do cara que tá no cliente, não. O cliente, ele contrata a Bossa Box e acabou. Agora tô falando aqui, vocês dão um jeito, mas tô falando para aquele cara que é o empreendedor de TI mesmo, o cara que tem a empresinha, que tá querendo começar... A gente está vivendo essa realidade e o pessoal está meio perdidão. Qual que é a dica que você dá, cara?
Só para entender muito bem quem que ela está falando, né? O empreendedor de TI, qual o tamanho da empresa? Como é que ele
Olha, André, Não é raro a gente ver empresários de TI de grandes empresas no modelo muito tradicional ainda. Então, assim, a gente já entrevistou pessoas aqui que têm uma empresa gigantesca, mas totalmente baseada ainda nos velhos modelos, no waterfall ali 100%. Não que, assim, eu sou um defensor de todos os modelos, mas eu vejo que o pessoal tem uma dificuldade de dar aquele... Nem pivotar, mas é evoluir mesmo, tá junto com a galera.
Dá um passo, né? Um passo e abrir a mente, né, Adriano? É isso, a dificuldade de dar o primeiro passo e assim, ter uma mente aberta para você e estar disponível para a inovação. Eu acho que essa que é a grande questão.
Sabe por quê, André? Eu sou educador, cara. Eu sou educador, eu gravo vídeo, eu falo muito, mas ainda eu vejo que existe... Não sei se é resistência, se é falta de entendimento, ou a gente tá chegando com um caminhão de novas ideias que o cara tá ficando assustado. Mas que dica que você dá?
Bom, porque é isso. Eu nunca tinha pensado nisso com o Adriano, mesmo. A gente fica inventando nome, framework, lá, o tempo todo e tal. O cara fala, meu, peraí, eu tava mudando até ontem, tava tudo bem. Do nada você tá vindo me ensinar tudo. Pô, cara, o Gimenez falou uma frase muito interessante de inércia, assim. Eu ouvi uma frase de um mentor nosso, que ele tá falando de alguma coisa, ele tava falando sobre alguma parada, nada a ver com esse tema assim. Mas ele chegou e falou, cara, a inércia, ela não parece uma força. Você não sente ela como uma força, mas ela é uma das maiores forças que existem no mundo. Assim, a inércia, simplesmente deixar as coisas como elas estão. E não é por mal, não é por maldade, não é por nem é consciente muitas vezes esse processo da inércia. Assim. Mas eu acho que a inércia acaba tomando muito a conta de tudo. E eu acho que a inércia acaba tendo muito a ver também com a resistência. E a resistência vem justamente disso, de que cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, não existe receita de bolo. Tô chovendo uma olhada aqui, mas, cara, não é sobre Scrum, não é sobre Cup, não é sobre essa... It's not about essas coisinhas, assim, que a gente criou, que justamente facilitam o processo, que permitem que a gente consiga startar o processo e se apoiar alguma coisa, ler uns artigos e conseguir começar a mudar a cultura da sua empresa. Mas o jogo é sobre cultura, assim. O jogo é sobre pessoas e cultura. Principalmente no século XXI, assim, a gente joga um jogo no mercado em que é tudo intelectual, é tudo sobre cérebro, é tudo sobre inteligência, criatividade e inovação, assim, que a gente está jogando hoje em dia. Não é mais sobre apertar a porca, não é mais sobre trabalhos manuais, em que você podia se permitir ser, puta, um pouquinho melhor que o seu competidor do seu lado, comprar uma máquina, copiar, pegar um ativo tangível que ele tem, copiar. Ou o seu profissional que tem a sua empresa, ele é só um pouquinho mais rápido em tirar a porca, por exemplo. Não, hoje o jogo é outro. Esse outro jogo, você precisa ter uma cultura que faça sentido para as melhores pessoas do mercado. Assim. E as melhores pessoas do mercado, elas querem se expressar, elas querem inovar, elas querem poder ser criativas, elas querem autonomia, elas querem propósito, elas querem poder ser a melhor versão delas mesmas, elas querem ser desafiadas, e você precisa de uma cultura correspondente com isso. Assim. Então, se você ainda tem alguma dúvida, e você pode ver, eu sempre tenho essa pegada muito forte de pessoas, que é o meu viés de visão de mundo, assim, muito forte. Mude a sua cultura, cagação de regra também, porque você precisa das melhores pessoas para ter sucesso, porque as melhores pessoas precisam ter a cultura correta. E uma coisa é alimentar outras. Assim. E eu sempre gosto dessa pira da inércia. Tem uma frase também, tem um outro framework que eu aplico muito aqui na gestão da bossa, que é Strong Opinions Weekly Huddle. Se você olhar no final do dia esse framework, tem muito a ver com o Agile, todo mundo tá falando a mesma coisa, que é, cara, só vamos testar, vamos para cima, vamos começar, porque o mais difícil é ir do 0 pro 1. Depois que foi do 0 pro 1, 1 pro 2, 2 pro 3, 4 pro 5, é muito mais fácil, mas a gente vai nessa. Então, só vamos. Tem perguntas sobre squads. Acho que tem uma pergunta que você tinha comentado comigo, que você podia fazer sobre, cara, primeiros passos para montar uma squad. Cara, primeiro passo para montar uma squad é montar uma squad. Tipo, não tem um segredo, sabe?
Dar o primeiro passo, né, cara? E mesmo que faça errado, mesmo que monte errado, e a gente vai arrumando no meio do caminho, né? É sair do...
É imenso. E o Gimenez falou muito bem na colocação dele de humildade. Assim, não todas as pessoas são desumildes por uma escolha ou por consciência, mas humildade e inovação são irmãs. Precisa.
Perfeito. E o que vem por aí, André? O que vem pro futuro aí? Eu sei que você não pode dar muitos spoilers e tal, mas o que tem de bom? O que você tá aí elaborando aí? O que você tá armando, velho?
Ó, Bossa Box Labs. Vou ficar procurando na internet.
Eu também, vou ficar. Eu já anotei aqui. Isso aí eu já anotei.
Não vai achar. Se achar, aí você fala com a Suzana. A Suzana não deixou isso acontecer. A Suzana é a nossa head marketing. O que a gente vai fazer, cara, a gente tem muita clareza A gente não tem clareza de onde a gente tinha chegado, do estado final da coisa, assim, do what da coisa. Assim. A gente sai um pouco do how e sai bastante do why. O nosso why é sobre transformar a forma que a tecnologia é feita, empoderando profissionais de tecnologia e profissionais de negócio e de empresas. Assim. A forma como a gente vai fazer para maximizar esse impacto, para transformar de fato como a tecnologia é feita, a forma que a gente vai fazer para empoderar essas pessoas, vai mudar ao longo do tempo. Então vai ter iniciativa de conteúdo, educação, produto, serviço, tudo. Todo o leque que a gente tiver que fazer, eu falo, vai ter gente muito mais qualificada do que eu para tomar essa decisão na nossa mão. Então vai ter provavelmente gente de produto, gente de operações no futuro breve da empresa, que vai muito melhor do que eu dizer, cara, André, seja lá o que você pensou, uma empresa bosta, não faz mais sentido, vou por aqui, porque eu estou validando aqui com o usuário que faz sentido. Então eu nem gosto de trazer essa ideia de solução, porque eu sei que eu já sou muito ignorante, tem gente muito melhor do nosso time para falar de solução. Mas o que eu sei que vai acontecer é, a gente vai pegar muitos outros pontos da jornada das empresas de transformação digital, muitos outros pontos da jornada de carreira, desses protagonistas de carreira que são protagonistas, como um todo, tanto no sentido de educação quanto de trabalho e as múltiplas formas de trabalho que as pessoas podem ter. A gente vai abordar mais pontos dessa jornada inteira das pessoas. A gente quer digitalizar e empoderar essas pessoas, pegando toda a jornada delas e acompanhando elas todas as etapas do processo. Ano que vem deve ter mais uma rodada de investimento, no começo do ano que vem, que a gente vai fazer, a gente vai levantar. E deve vir também a internacionalização da nossa box aí ano que vem. Esses são os movimentos que a gente vai fazer.
André, quero ver se você é pessimista ou otimista. Como está o nível de maturidade de tecnologia no Brasil, de inovação?
Cara, tá melhorando bem. Eu sou otimista mesmo. Porque eu sou muito... Cara, eu sou muito novo. E só de ver a mudança, que pode parecer pequena, quando você olha com essa perspectiva que a gente tá agora, nos últimos 2 anos... Mas, cara, para quem entrou no jogo agora, por exemplo, e tudo mais, cara, eu vejo conversas completamente distintas desde que a gente fundou a nossa mão. E é pouco tempo, assim. A conversa evoluiu, a coisa mais complexa. Esse papo aqui com vocês, cara, super maduro. Tanto que você pode ver, a gente tem um papo aqui que eu falei, cara, papo que eu tinha em live em 2016, 2018, 2019, cara, não vou mais falar sobre isso, que é tosco. Eu não vou ficar teorizando sobre Agile aqui com vocês, ou sobre OKRs, Squad. Não, já passando desse ponto, passando da fase.
Esse termo squad é de 2011, né, André? Se você pegar lá, quem cunhou foi Spotify, tem os famosos, tem 2 videozinhos no YouTube que você vai lá, estuda, você entende, o cara até faz um storytelling, é bonitinho o vídeo, vai lá e vê, velho. Vai lá e vê, e depois você enche o saco aqui.
E posso fazer um jabá do meu investidor?
Claro, claro.
Um dos nossos investidores, que é a Redpoint, o sócio que acompanha a gente, que a gente falta investir, foi o Manuel Lemos. O Manuel Lemos foi CTO da Abril. E ele mostrou um vídeo um dia, assim, na casa dele, a gente estava, e ele mostrando, ele, obviamente, não falando as palavras squad, é muito engraçado porque eu tinha 10 anos nessa época, que ele estava mostrando assim na Abril, mas ele mostrando que ele estava fazendo um workshop com até acho que um ou dois dos caras que escreveram o Manifesto Ágil na Abril, em 2004, pra tentar convencer a galera de, puta, qual que é a relação da team, quem é o PO e tudo mais.
Caramba. Assim,
2004, já estavam falando isso aqui no Brasil, ou tentando fazer isso. Ele falou, na época ele tava sozinho, parecia papo de louco, ele tava falando. Se hoje ainda tem gente que acha que é papo de louco, imagina 2004, assim, mas pra falar, não é novo squad, não é novo falar de PO, não é novo falar de agile. E acho que o mercado está amadurecendo demais.
Né? Mas também você sabe de uma coisa, André? Muitos desses termos que estão sendo utilizados hoje, na verdade, está falando mais do mesmo. Você falou, por exemplo, de OKR. Ah, OKR, cara, é o velho KPI.
É, gourmetizou.
É, então assim, agora eu uso o OKR, não, porque o KPI não funcionou. Eu falei, meu, então o OKR também não vai funcionar.
Não funcionou. Porque não estava linkado com a estratégia, né? Você não tinha uma direção, né? Você não tinha um norte. Por isso que não vai funcionar.
Cara, é muito isso, assim. Eu acho que você pegou um ponto muito legal naquela hora ali, que eu vou ficar com isso bastante, né? Porque você falou, cara, a gente veio com muita coisa e tudo mais pro mercado e tal. Minha família é inteira advogada. Eu sou a velha negra da família total. Assim, 4 advogados, não tô brincando. Minha mãe, meu pai, minhas 2 irmãs. Advogado. E eles, meus pais sempre brincaram, puta merda. O quantidade de termo complexo que existe, que é super fácil de entender no final do dia, mas esse termo complexo que dá uma distanciada das pessoas, das pessoas normais que não fizeram a graduação, é difícil. Cara, na hora que a gente fica criando esses nomes, e cada hora alguém quer criar, alguém quer pegar e falar assim, eu criei um nome, trademark, quero levar aqui no crédito. Só distancia as pessoas e traz uma complexidade que não condiz com a realidade desses tópicos. Então, eu acho que a gente também tem que ter, como quem é educador, a responsabilidade de ser bem acessível e quebrar os paradigmas dessas tecnologias, da complexidade que a gente...
André, muito obrigado. Eu queria agradecer ao pessoal, à equipe da Bossa Box, agradecer seu tempo, agradecer todo mundo, agradecer pela tua presença, pelo teu tempo. Eu sei que é corrido pra caramba. Meu, a gente tá muito feliz com a tua presença. Pouquíssimo tempo a gente não deu nem pra tomar, foi o quê? Uma cerveja só, uma rodada só. A gente ficou com uma caixa aqui fechada. Como que a gente faz pra te achar, cara? Como faz? Não vai falar que é no Google, não, que eu vou te mandar pra aquele lugar.
No Instagram, não é. No LinkedIn, Adriano, pode me chamar, gente. LinkedIn, André, Bossa Box, André, LinkedIn.com.br, André, Bossa Box, André, Abreu, Bossa Box, tudo assim. Meu e-mail é André@bossabox.com. Se alguém quiser trocar uma ideia sobre esse assunto, se alguém quiser falar com a Bossa Box, se a gente puder ajudar de alguma forma, fiquem à vontade de acessar. Estamos aqui para conversar, para trocar, ou para ajudar efetivamente prestando nossos serviços, se você for um profissional ou uma empresa. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui, Adriano Gimenez. Obrigado demais pelo convite.
Cara,
obrigado
demais. Top demais.
Pelo papo super tranquilo e de alto nível que foi.
É isso aí. Obrigado, Gi, pela presença de novo. Show de bola. Obrigado todo mundo. Não esqueçam de curtir os vídeos, o podcast completo da entrevista nas redes sociais, lá no YouTube, no Instagram e também lá no próprio site. E se você acha que essa entrevista foi show de bola, divulgue e compartilhe com os seus amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins.
Eu sou
o
Luiz Gimenez.
Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!